esse é o primeiro episódio do cast. Eu fiz uma enquete no Twitter sobre o que as pessoas gostariam que eu falasse. Eu coloquei lá alguns tópicos. Que era Black Mirror, ficção especulativa erótica. Qual que eram os outros? A influência da ficção científica no mundo real, na tecnologia, na ciência. E o que é futurologia, né? Um pouquinho sobre a futurologia. O que ganhou em primeiro lugar foi ficção científica. E aí os outros temas eu vou fazendo conforme a votação. Mas ontem eu tava assistindo Blade Runner, o mais atual, com o Ryan Gosling. E, enfim, é o meu filme preferido, eu acho incrível. Mas o que eu achei mais incrível foi reparar que o primeiro Blade Runner, de 1982, ele retrata, assim, com muita... Quase, como eu posso dizer? Retrata muito, muito bem o que a gente está vivendo hoje. Porque no primeiro Blade Runner, a Los Angeles de lá é passada em 2019. Hoje, em 2019, a gente tem uma publicidade que está começando a se aproximar do cyberpunk de Blade Runner. É uma coisa com muito neon, com muitas cores, muito chamativa, né? Uma coisa assim, quase agressiva, que puxa muito a sua atenção. Quem anda em São Paulo vê isso assim, uma coisa muito, muito clara, tipo, na Paulista. A Paulista é um lugar gigantesco, é uma avenida super extensa, super larga, e de noite ela chega a ficar claustrofóbica, de tanta luz, de tanta gente querendo vender, de tantas empresas querendo vender ao mesmo tempo, tantas luzes te chamando. E eu acho que essa é a principal característica da publicidade no cyberpunk, são as luzes. E essas luzes a gente já tá conseguindo transferir. A gente já tá conseguindo adaptar isso de quem chama mais atenção pro nosso mundo hoje. E se o cyberpunk, que é um subgênero, que é bem atual, que começou a ganhar força nos anos 80, imagina a ficção científica, que tem mais de 200 anos, tem 201 anos, que começou em 1818 com a Mary Shelley lançando Frankenstein. E, assim, o legal do Frankenstein é que ele retrata um pouco dos dois lados, assim. Tanto o que era a época, o que era o homem naquela época, o que era a sociedade naquela época, e também o que eles gostariam de ser. Porque lá... muito tempo atrás, né, 200 anos atrás, tinha isso da alquimia ser algo muito forte, né, e criar vida através da alquimia, que era quase uma mágica, né, era algo, nossa, muito fantasioso. E hoje a gente tem essa mesma gana, essa mesma vontade de criar vida, só que através da robótica e da inteligência artificial. E Frankenstein, tipo, a influência, claro, de Frankenstein, ela é muito grande, tanto no cinema quanto na literatura, até hoje. Não só, né, em várias coisas também. Mas o que é muito interessante é que lá em 1800, o hype, né, nossa, o nome Frankenstein foi tão grande, a história foi tão grandiosa pra época, que um jornal inglês publicou que um cientista chamado Andrew Cross, lá isso em 1836, esse jornalista, ele falou que tinha visto dentro do laboratório do Andrew várias... como pode dizer, vários animais que pareciam com ácaros e aranhas. E isso, em pouquíssimo tempo, virou algo tão grande que as pessoas que as pessoas que consumiam esse jornal, os leitores desse jornal, começaram a acreditar que as aranhas não eram animais biológicos, assim, achavam que era um animal criado em um laboratório. E isso demorou para conseguirem desmentir. E também isso, assim, um jornal, né? E aí, depois de 100 anos, em 1936, mas esse caso já foi nos Estados Unidos, teve um caso no Halloween que as pessoas estavam ouvindo, eram 6 milhões de ouvintes, e um rádio estava fazendo um especial sobre Guerra dos Mundos. E esse especial falava de ataque alienígena, que os marcianos estavam atacando, e as pessoas começavam a ficar completamente malucas, sabe? Eram 6 milhões de ouvintes, e 500 mil desses ouvintes acreditaram piamente que aquilo dali era uma narração do radialista, que aquilo realmente estava acontecendo, que realmente os alienígenas estavam atacando a cidade. E começaram a ficar malucos. E aí, teve o caso de uma mulher que o marido dela chegou em casa e ela tava tomando veneno pra se matar. E aí teve muita gente que tava procurando parentes, tanto por telefone quanto correndo atrás em casas, pra se despedir. Porque, tipo assim, nossa, estamos sob ataque e tudo mais. E aí virou um caos total. Então, assim, pra gente ver como é que a ficção científica ela consegue entrar no nosso imaginário, porque ela parte muito de anseios nossos, né? Começou com o anseio humano, aquela coisa de querer criar vida. A gente quer tanto entender a vida que a gente passa a querer reproduzir, né? E a ficção científica, ela consegue pegar isso muito, muito forte da gente. Ela consegue pegar questões que a gente nem consegue parar pra pensar, a gente nem consegue parar pra refletir o quanto, quão humanas elas são. E eu acho interessante que isso se aproxima muito de deuses americanos, do Neil Gaiman. Porque quando a gente acredita tanto em uma coisa, ela começa a se tornar real. Hoje a gente tem casos literais, né? Porque a gente já tem ferramentas que estão em desenvolvimento, tecnologias que estão em desenvolvimento, porque alguém viu em um filme de ficção científica. Acontece isso muito com Black Mirror, né? Que a gente vê, essa semana, por exemplo, saiu... Falando da lente, da lente de um dos episódios, que é... Eu não lembro o nome do episódio. Não lembro mesmo o nome do episódio. Mas é um episódio que eles podem ver as memórias, né? Podem mandar as memórias para outra pessoa, podem colocar na TV. E tudo isso através de uma lente, que é conectada na biologia da pessoa. E isso também é muito interessante em Mars, que é uma série do National. E pra quem já assistiu essa série, sabe a importância dela. Porque Mars, ela pega muito sobre... Eu acho que ela pega muito filosofia. Claro que é... Bom, é uma série passada em Marte, numa colônia de Marte. E ela tem um gap temporal, começa em 2016, e aí tem algumas cenas que são em 2026, eu acho, 2026, 2036, enfim. Tem um gap temporal pra mostrar a diferença, sabe? Tipo, de como tá sendo construído e do resultado. Só que esse ser construído é com cenas reais, sabe? Tem o Elon Musk lá falando da SpaceX. E é incrível, sabe? É incrível porque começa a misturar muito. E chega um momento que você não começa a se perder, assim, tanto no documentário quanto na parte real. Você vê o Elon Musk lá falando, você fala, meu Deus, ele é um personagem da série? Não, ele é um cara de verdade que realmente tá idealizando aquilo. E o Elon Musk, ele é um cara que ele é muito adepto de ficção científica, né? Ele acredita muito em ficção científica, mas eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente. É, porque o Elon Musk, eu acho que tudo que a gente fala de ficção científica, a gente tem que citar o nome dele. Porque ele é um cara que ele acredita tanto na ficção científica que ele faz virar verdade. É, e ele é essa personificação de deuses americanos. Porque se você acredita numa coisa e torna essa coisa um deus, eu acho que o Elon Musk consegue fazer isso. Porque, meu, ele é um cara que ele faz isso de uma forma muito literal. Ele pega algo que ele idealizou, por exemplo, a Boring Machine. Ele tava no trânsito e, tipo, nossa, meu, como assim? Que trânsito é esse? Ninguém merece trânsito e tal. Eu vou fazer uma máquina que transfere as. Que vai transferir, não. Que vai transportar as pessoas por debaixo da terra. E porque o trânsito é muito chato. Ah, então eu vou chamar de máquina da chatice. E aí depois ele mesmo entrou no Twitter e falou assim: ah, tô fazendo isso de verdade. Então, assim, ele é um cara que, tipo, tudo que ele idealiza, tudo que ele sonha, tudo que ele imagina, ele tenta botar. Ele tenta botar na prática. Tanto que tem o Hyperloop, que é um. É tipo um ultra trem bala. E ele abriu, a tecnologia para quem quisesse investir e fazer. Um empresário italiano, tanto que ele quer fazer aqui no Brasil, em Minas, eu acho. E aí, esse empresário, dando uma entrevista, falou assim: quando a gente pegou os relatórios, a gente teve que passar de novo para vários engenheiros antes de tentar colocar um orçamento para colocar na prática, porque o que o Elon Musk imaginou era quase impossível. E isso eu acho muito legal, porque, tipo, ele tem ideias que são quase impossíveis, que as pessoas falam: não, isso não existe. Tipo, nossa, como é que você vai fazer uma coisa dessa? E mesmo assim as pessoas compram a ideia dele, né? Isso aconteceu muito com a SpaceX, quando ele queria fazer a base do foguete voltar. E era uma coisa que, nossa, como é que ele vai fazer isso? Ele tá louco e tal. Tanto que isso aparece na série Mars. E ele consegue. Ele conseguiu fazer isso. E foi um feito impressionante. Eu mesma chorei quando eu vi aquilo, porque eu não tava acreditando. Tipo, a grandiosidade do Elon Musk para as gerações futuras. O tamanho da influência dele para as gerações futuras. Tem entrevista que ele fala que é uma coisa muito triste, a gente não imaginar um futuro onde a gente não esteja explorando o universo. E, enfim, eu falei que eu ia deixar para falar do Elon Musk um pouco mais, mas eu acabo me empolgando falando dele. E eu gosto muito da ficção científica porque ela não faz a gente pensar só no campo da ciência, mas também no campo da filosofia. Como, por exemplo, tem um anime. Eu assisti poucos animes, eu não sou muito fã de anime. Mas esse chama LEN, Serial Experiment. Não, não vou conseguir falar isso. Experimentos em série de LEN. E é um anime de 1998. Tem uma frase que eu acho incrível nesse anime, assim, que é uma das frases que eu guardo pra minha vida, que é: quando todo mundo estiver conectado, aí então ele irá acordar. E, meu, isso é incrível, porque você pensar. A internet realmente faz isso, né? A internet, ela conecta a gente. Então, se você pensar que hoje 53% das pessoas aqui no Brasil têm internet, e você pensar que o mundo, que o Brasil está acordando, tipo, não pode ser coincidência. Hoje a gente tem movimentos sociais que falam assim com muita, né, com muita voz, dão muita voz para pessoas muito que ficaram vulneráveis por muito tempo. Movimento negro, o movimento feminista, movimento LGBT, que eram comunidades que ficaram sempre muito isoladas e invisibilizadas e ganharam força com o advento da internet. A gente não viu a internet chegar e a gente não viu esses movimentos chegarem. Mas eles só conseguiram acontecer porque possibilitou para as pessoas se conectarem. Porque eu, sendo uma mulher negra, eu sempre tive amigas negras. Minha família e tudo mais. Mas nunca foi uma pauta, nunca foi uma conversa, nunca foi algo que a gente parou pra conversar. A gente sabia o que a gente sofria, mas a gente não conversava entre si. A partir do momento que você entra na internet e você vê relatos de pessoas que estão passando pela mesma situação, você consegue se identificar. Quando você se identifica, você se vê dentro daquela comunidade. E aí que começam essas conexões. E essas conexões que fazem os grupos acordarem. E quando esses grupos acordam, que a transformação começa a acontecer, tipo, de uma forma muito, muito grandiosa. Igual tá acontecendo agora. Como é que... Não, o nazismo nem faz tanto tempo assim. Como é que a gente tem... Como é que a gente explica essa ascensão do fascismo? Porque grupos que são privilegiados, eles precisam de uma resposta para isso que está acontecendo agora. Só que esses grupos não tem como eles durarem muito tempo, porque uma hora ou outra, essas pessoas que passaram anos e anos e anos, séculos, tão invisibilizados, eles vão continuar tendo mais voz, né? E as próximas gerações que vierem, eles não vão aceitar ficarem silenciados por tanto tempo. E isso é uma coisa muito incrível que Lane, lá em 1998, já conseguiu imaginar o que a gente está vivendo agora, né? 21 anos depois. Ah, estou cansada de falar. E também não só isso, não só esse lado, não só o lado filosófico e social. Eu tive que beber água. Não só o lado filosófico e social, mas também como a tecnologia em si. Lá em 1998, o computador e a internet estavam começando a se popularizar. Principalmente no Japão, né? E com essa popularização, eles já queriam falar, tipo assim, tá, o que, que vai ser então daqui uns anos? Como é que vai ser daqui uns anos? E Len já trazia isso de abandonar o computador e ter a possibilidade de você se conectar na rede, que lá é Wired. É alguma coisa do tipo. Eu não lembro direito. Você se conectar na rede sem precisar de um dispositivo. Principalmente um dispositivo de tela. Hoje a gente ainda precisa de um dispositivo de tela. Mas ele tá diminuindo. Olha o tamanho do celular. E o celular hoje, ele já é uma extensão da gente. Porque se você pensar... Por exemplo, você tem médico no dia tal e você precisa ligar pro seu médico pra falar que você vai se atrasar naquele dia. Você não precisa guardar o número do médico. Você vai entrar no Google e vai... Médico tal, tal, tal. Vai estar lá o telefone dele, você vai ligar e pronto, acabou. E isso é uma coisa que nos anos 90 era inimaginável. Você precisaria anotar, você precisaria guardar o número, porque se você perdesse o acesso àquilo dali, você ia ter que ir até o consultório do seu médico para você ver o telefone dele de novo. E hoje a internet, ela já faz isso com a gente, ela faz essa essa extensão. A gente é uma extensão da internet. A internet é uma extensão nossa. Todo conhecimento que tem na internet, a gente também tem esse conhecimento. Porque nada mais é difícil de saber. Por exemplo, você tá perdido. Perdido. Enfim, perdido você liga o GPS. Mas você tá na rua e você quer achar um restaurante. Você coloca no Google e você vai achar um restaurante em 5 segundos. E você não precisava saber daquilo antes daquela pesquisa. Você pode nunca ter pisado naquele lugar. Mas por causa da internet agora você sabe. E a internet ela faz muito isso. Então, voltando a falar um pouquinho do Elon Musk, a gente viu isso em Matrix, né? Não exatamente isso, né? Mas algo parecido, que é o download de habilidades. A possibilidade de ter uma habilidade através de um download automático. E a gente fazendo isso, a gente conseguiria se equiparar com uma máquina. E isso é uma coisa da Neuralink, que é outra empresa do Elon Musk, uma idealização dele. Porque assim, daqui uns anos, bom, a gente já tá vendo isso acontecer com muita velocidade, a inteligência artificial e a robótica tomarem conta quase generalizado do mercado de trabalho. Então, você imagina, daqui, sei lá, 30 anos, quais serão as profissões que vão sobreviver? E dessas profissões que não sobreviveram, mesmo, é claro que hoje a gente já tem várias discussões de economia para falar o que é que essas pessoas vão fazer, como é que elas vão se sustentar, da onde que elas vão tirar dinheiro se elas não vão trabalhar. Mas se essas pessoas não vão trabalhar, o que elas vão fazer durante o dia? Qual que é a motivação delas? O que elas estão fazendo com a mente, com o tempo delas? E isso que é muito legal na Neuralink, porque é isso de pensar no humano como humano, que você pode falar pra ele, ó, você pode sim se conectar a uma máquina, você pode sim ter elementos de ciborguismo no seu corpo pra você se tornar ainda mais humano, né? Pra você não perder a sua característica de humano, que você vai se aprimorar. Que você não vai... Você não vai ser uma... Você vai competir com uma máquina sendo parte máquina. Eu acho que deu pra entender. E isso que a Neuralink faz. São pesquisas pra você conseguir se conectar numa rede, fazer o download de uma habilidade e passar a fazer aquilo. Por exemplo, eu não sei falar espanhol. Eu entro lá, falo, quero aprender a falar espanhol. Faço o download, pronto, acabou. Saio daqui falando espanhol. E isso é incrível. E isso é uma coisa que a gente já viu na ficção científica. A gente viu isso em 1999, em Matrix, em Neuromancer também. Então, a ficção científica já falou disso, já idealizou isso, já pensou as consequências disso para hoje a gente já poder investir recursos nessa loucura. Não loucura, né? Porque eu acho que é um aprimoramento. E é muito legal porque o cyborgismo é uma coisa que tá crescendo muito e é uma coisa que a gente não tá vendo. Tipo, mas já tem gente, muita gente com chip na mão que faz pagamento, que substitui uma chave, que substitui cartão de visita. E essas pessoas passam por procedimentos invasivos como um aprimoramento, né? Então, o cyborgismo, ele é sutil, mas ele funciona muito bem. Só que eu acho muito legal no cyborgismo é que... é que ele consegue passar por uma corrente filosófica que talvez nem todos os temas da ficção científica consigam. Eu vou pausar um pouco e continuo daqui a pouco, porque eu já tô quase sem voz. Bom, continuando, eu falei tudo de uma vez porque eu não sabia que que o aplicativo dava pra editar. Enfim, primeira vez que eu estou usando, então por favor, me perdoem se eu tô falando muito, muito rápido e muitos nomes errados e muitas datas junto com o nome. Enfim, eu vou melhorando. Então, e o que eu tava falando sobre o cyborgismo é que a gente vê muito isso em outro anime, que é Ghost in the Shell. Em Ghost in the Shell tem frequentemente a dúvida se a protagonista é humana ou não. E aí começa a nossa dúvida, o que é ser humano? A biologia... É como te tratam, porque em Ghost in the Shell tem muito isso. Ela já é mais máquina do que humano. E aí tem uma cena no barco que ela tá conversando com um colega de trabalho e ele fala assim: não, para com isso, todo mundo te trata como humana, é óbvio que você é humana. Aí ela fala assim: então essa é a minha diferença. Todo mundo me trata como humana, mas isso me faz humana? E é muito legal porque lembra a história do navio de Teseu. Eu não sei se é uma história bíblica, não sei. Eu sei que eu uso pra, sempre pra usar em exemplos de filosofia. E o navio de Teseu é assim, Teseu tinha um barco. E aí durante uma viagem, ele foi fazer uma viagem muito longa e o navio ia quebrando em várias partes. E aí conforme ia passando, ele ia trocando e ele chegava numa cidade, trocava uma parte. Chegava em outra cidade, trocava outra parte. Até que ele chegou no destino da viagem dele, ele já tava com um barco completamente novo. E aí tem a dúvida, qual que é o navio de esse novo... Que já não tem mais nenhuma parte do original. Ou se a gente juntar todas aquelas partes que ele foi deixando pra trás, ou esse vai ser o navio de Teseu. O que é uma coisa? O que é ser humano? O que é o navio de Teseu? É o físico, é aquilo que é palpável, é aquilo que a gente pode pegar, ou é aquilo que a gente atribui um valor? E o cyborgismo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a pensar agora, entender agora, pra gente não ter esse bug no cérebro. Eu acho que a gente precisa levantar questões filosóficas cada vez mais pertinentes e mais frequentes. Porque a gente não viu a internet chegar e a gente não vai ver o cyborgismo chegar. Ninguém imaginaria que em pouquíssimo tempo a internet tomaria esse tamanho que tem agora. Imagina se a gente vai conseguir dizer o que é que o cyborgismo vai ser daqui a uns anos. Então é a mesma coisa, sabe? A gente precisa... começar a pensar agora filosoficamente, a gente precisa ter esse viés filosófico muito apurado para poder dizer o que é que a gente é e o que é que a gente quer ser. Porque você quer ser humano? Tá bom, então o que é ser humano? O que você atribui à humanidade? E eu acho que essas são questões muito importantes que a gente precisa ter agora. A gente precisa abandonar muito preconceito que tem em volta da tecnologia. Ai, precisei beber água de novo. A gente precisa abandonar muito preconceito que tem em volta da tecnologia pra gente poder abraçar o futuro, porque ele vai acontecer. Tem uma futuróloga que eu gosto muito e ela tem várias entrevistas que são divertidíssimas, que é a Camila Gatas. E, nossa, eu sou o próprio Ross Geller, né? Tipo, eu vejo um negócio de ciência e falo, não, olha isso aqui, é divertidíssimo. Eu tenho um conceito de divertido, de... enfim. Mas realmente são, as entrevistas dela são divertidíssimas porque ela é muito extrovertida, ela é muito solta e ela é muito simpática. Todas as vezes que eu precisei conversar com ela, alguma coisa, ela, nossa, ela é muito simpática, ela é uma pessoa muito, muito extrovertida. E tem uma entrevista dela que ela fala, que eu acho muito legal, que, tipo, não adianta as pessoas saírem na rua com plaquinhas escrito fora robô, porque não vai acontecer. Os robôs estão tomando espaço e a gente nem tá percebendo, né? E em quanto tempo até os robôs tomarem o nosso corpo, tomar a nossa biologia? E eu não falo isso de uma forma negativa, porque procedimentos invasivos que aprimorem a gente como humano, eu acho muito válido. Eu acho muito válido abraçar o que vem pela frente, sabe? Ontem mesmo eu escrevi na minha newsletter que eu acho muito triste o tempo de uma vida humana. Porque a gente não consegue ver nem o tempo de uma vida inteira dos nossos próprios filhos. Então a gente não consegue o avanço, a evolução das coisas que a gente gostaria de ver. A gente não consegue aprender tudo que a gente conseguiria, tudo que a gente gostaria de aprender no tempo de uma vida humana. E isso é muito triste. E é tão triste que já existe uma iniciativa que imagina, deixa eu ver, não, acho que imagina não é a palavra, mas investe em quebrar esse padrão, que é a iniciativa 2045. Eu esqueci o nome da pessoa, ele é um russo, eu acho. É Dmitry Itzkov, é isso mesmo. Então, ele prevê que até 2045 seremos seres de luz. É a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei uma maluquice total. Eu não acho, porque 2045 tá aí. Mas a iniciativa 45, ela é imaginada em quatro partes. A primeira parte é que você vai ter um avatar, que é um robô, controlado por um humano. Então, tipo assim, parece muito com o aplicativo Réplica, né? Que é o aplicativo não... Ele não sai dali, ele não sai da plataforma pra virar um boneco, igual em Black Mirror. Mas a ideia da iniciativa 2045 é isso. Tipo, você colocar as suas informações em um robô e você poder controlar aquele robô e ele se tornar você. Esse é o primeiro avatar, essa é a primeira fase. A segunda fase é transplantar um cérebro humano para um corpo robótico, para um corpo sintético. É como se você fosse um replicante de Blade Runner, porém com um cérebro biológico, um cérebro que você nasceu da barriga da sua mãe. Isso. Essa já é a segunda parte. E aí, a terceira parte. Peraí. Eu me perdi. Eu vou colocar no modo de espera que eu tenho que pesquisar qualquer terceira parte porque eu esqueci. Muito obrigada, você é uma pessoa muito guerreira. Mas enfim, meu primeiro episódio, tenham paciência comigo, eu tô tentando fazer o meu melhor. Enfim, a terceira parte que eu não conseguia lembrar de jeito nenhum é a cópia desse cérebro biológico para um servidor. E aí a quarta parte é você só viver dentro do servidor e você se tornar um holograma, que no caso é um ser de luz. E eu acho isso muito legal porque como é que a Iniciativa 45, ela quebra com a nossa ideia de evolução. Tem um vídeo que eu acho muito legal de um filósofo chamado Jason Silva, que ele fala que o transhumanismo é uma forma de hackear a evolução. Eu acho isso incrível, eu acho um conceito incrível. Você pensar que a gente chegou num ponto da tecnologia que a gente tá dando um olé na evolução, sabe? A gente tá passando nós mesmos, quanto humanos. Enfim, isso é incrível. E é algo que a ficção científica já tinha imaginado. Ela imaginou em Ghost in the Shell. Imaginou em Lain, porque... Enfim, se eu falar por quê, que em Lain provavelmente é um spoiler muito grande. E melhor não. Mas um mais próximo e mais... Que provavelmente mais gente já assistiu. É o episódio de San Junipero. De Black Mirror. Porque no episódio... elas conseguem conquistar a vida eterna. Conseguem combater o envelhecimento. Através da tecnologia, quando elas aceitam viver dentro desse servidor. Tem um jogo também que fala sobre isso, eu não vou lembrar o nome do jogo, foi um amigo meu que falou desse jogo pra mim, o Pedro Vilo. E... Enfim, eu não tive coragem de jogar o jogo porque... Soma. O jogo chama Soma. Porque eu fiquei com um pouquinho de medo. Aí eu só assisti os gameplays. E o jogo, ele é muito sobre isso. Tipo, sobre abandonar a sua biologia. Porque no jogo você consegue se enviar pra outro lugar. E aí quando você se envia, tipo, nossa, você... Tá na ideia que você vai junto, tipo, que pronto, acabou, que você vai sair daquele lugar horrível que você tá. Que você tá saindo, que você vai fugir do apocalipse e você não vai, você tá só se copiando. E é uma coisa que, tipo assim, vale a pena, não vale a pena. E também é uma discussão válida em San Junipero, porque elas morrem, né? Querendo ou não, elas morrem. Uma delas passou a maior parte da vida deitada numa cama, sofrendo. Sem poder mexer nada abaixo do pescoço. E é uma coisa que, assim, vale a pena? Não vale a pena? Mas pra gente saber se vale a pena, se não vale a pena, a gente precisa da concepção do que é ser humano e do que não é ser humano. Porque a partir do momento que a gente se desprende dessa ideia do que é ser humano, se desprende da biologia mesmo. Tem uma música da Grimes que fala isso, que a biologia é superficial. E quando a gente se desprende da biologia e a gente entende que dá pra ser humano sim, vivendo em um servidor, eu acho que é muito mais fácil de aceitar. A ficção científica, ela se divide em hard sci-fi e no soft sci-fi. O hard sci-fi, ele é... Nossa, pelo nome, uma vez eu tava falando com um rapaz e ele achou que hard sci-fi era uma ficção científica com muita violência. Mas não é. O hard sci-fi é aquele que o autor, quem idealizou a história, tem uma base científica. E o soft sci-fi é mais ligado à filosofia e à especulação, e o autor é uma base científica. O hard sci-fi, ele é um pouco mais antigo. ele é mais do Arthur C. Clarke e tudo mais. E o soft sci-fi, ele é mais atual. Ele é mais dos anos 80 pra cá. É, ele vem junto com o cyberpunk e tudo mais. É, o soft sci-fi, ele permite que a gente imagine muito longe. Porque o hard sci-fi, ele é mais uma tradução do que a gente quer ver. É, do que a gente imagina que seja, do que imagina que vai ser daqui um tempo. Mas o soft sci-fi não. O soft sci-fi, ele permite que você imagine muito longe. Tanto que o cyberpunk nasceu disso. Porque ele permite que você tenha uma visualização de coisas que estão muito distantes de acontecer. Como, por exemplo, Mars, né? É a série que eu citei antes. Porque já é uma série que tá falando da colonização em Marte. Já imagina toda a colônia de Marte, as pessoas morando dentro da colônia, como que é a convivência delas na colônia, o dia a dia delas, enfim, a rotina e tudo mais. Tem um livro também, eu esqueci o nome do livro. Eu não sei se é um livro ou se é um conto que eu li sobre isso também. Enfim, e fala muito sobre isso. Sobre você conseguir imaginar muito longe coisas que estão muito distantes da nossa realidade. E o soft sci-fi, ele permite muito isso. Tanto que ele é responsável por muitas coisas que a gente tem hoje. Tipo, robôs hiperrealistas. Que é uma coisa que você não conseguiria imaginar há pouco tempo atrás, sei lá, 2005. Você não ia conseguir imaginar os robôs que a gente tem hoje. Não só robôs. Tem enfim, os robôs são mais difíceis. Tipo, chegar num nível de Westworld, por exemplo. Que você não consegue nem distinguir. Mas tem uma menina que eu não consigo achar a foto dela. E essa menina, ela é inteira feita dentro de um computador. Ela não existe no mundo real, mas ela é perfeita, assim. Tipo, as fotos dela tem até cobre, assim, tipo, é incrível. E também tem um robô ou outro, assim, mas eu acho difícil falar dos robôs, porque tem alguns que caem, assim, no Vale da Estranheza. São muito perfeitos, claro, mas caem no Vale da Estranheza. Se colocar sentadinho, assim, e falar: ah, é uma pessoa que fez uma plástica que não deu certo. Ah, beleza, dá pra passar. Mas não dá pra, tipo, falar que é uma pessoa normal, sabe? Que não passou por algum dano. Enfim, não tem como. Mas o soft sci-fi, ele consegue fazer a gente imaginar chegar nesses níveis. Tem muito filme que vilaniza muito isso. Tipo, Ex Machina. Eu não sou muito fã desse filme. Todo mundo gosta muito, mas eu não sou muito fã desse filme, porque eu acho que ele vilaniza muito o lado da tecnologia. Colocar que os robôs vão dominar o mundo, vão dominar as pessoas e vão matar as pessoas, avisar as pessoas. Eu acho muito irreal isso, porque o ser humano tem mania de basear qualquer outro elemento do seu cotidiano nele mesmo. E, meu, isso não tem como acontecer, sabe? Os robôs não têm a moral humana, eles não têm uma gana por poder que a gente tem. Então, é uma possibilidade muito remota de um robô querer dominar o mundo. Então, isso é uma coisa que me desagrada muito em Ex Machina, que é sempre o que me desagrada em Black Mirror, que a tecnologia é muito vilanizada. Sendo que não, que a gente pode tirar muito, muito, muito bom proveito se a gente começar a entender hoje, se a gente começar a estudar hoje, pensar e fazer as perguntas certas hoje, né? E outra coisa muito legal também que eu acho é a ideia de que a gente vive numa Matrix. Falando também do Elon Musk, ele é um cara que acredita muito na Matrix. E é uma teoria que ganhou muita força nos anos 70, porque o Philip K. Dick, ele foi fazer uma extração do siso. E no que colocaram na anestesia dele, ele começou a alucinar. E ele teve essa ideia de que a gente vivia numa realidade virtual, e numa realidade simulada, e começou a passar isso pra frente. Ele falava isso até em palestras. E aí ganhou muita força em 1999 com a saga Matrix, com a trilogia Matrix. E aí agora explodiu com Elon Musk, porque ele é um cara que acredita piamente nisso. E eu acho que eu acredito muito nisso, porque, enfim, até 1999 era só uma ideia, era só um conceito. Quando o Elon Musk começou a trabalhar nessa ideia, ele começou a trabalhar em números e probabilidades. E assim, toda teoria da conspiração, ela precisa de um pouquinho de realidade pra se manter. Mas, querendo ou não, eu acho que faz muito sentido. A gente vê muita, muita realidade simulada em jogos, em filmes. Bandersnatch da Netflix é um puta exemplo disso. E todas essas simulações... A gente tem simulação no marketing, é uma coisa que a gente faz muito. A gente cria personas que poderiam ou não consumir o que a gente está fazendo. E todas essas pessoas imaginadas, simuladas dentro de um computador, criariam uma explosão de como pode dizer, de universos paralelos. E aí, o que o Elon Musk imagina nas probabilidades dele é que daqui um tempo, ou hoje, não sei, depende da sua crença, tem tantas realidades simuladas, tantas realidades paralelas, que a gente não consegue diferir o que é real e o que não é. E num futuro próximo vai ser tipo 1 bilhão de realidades simuladas para um mundo real. Então, como você sabe que você está vivendo no mundo real? Porque, de acordo com a probabilidade, é muito mais fácil você tá no mundo paralelo, né? Eu acho isso muito, muito acurado, assim, porque começou nos anos 70. Aí nos anos 90 as pessoas começaram a surtar com isso. E aí veio o Elon Musk e novamente falou: não, beleza, vamos trazer esse conceito super maluco pra realidade pra ver se aplica. E sendo uma teoria da conspiração ou não, se aplica, né? Enfim, a ficção científica tá há 201 anos com a gente, nos obrigando a expandir a criatividade e ensinando a gente a pensar num futuro, no futuro que a gente quer, ou no futuro que a gente não quer, nos ensinando a pensar de formas mais expansivas. A gente tem a exploração espacial, que obriga a gente a pensar no nosso mundo agora. E a gente tem a robótica e a inteligência artificial e o ciborguismo nos obrigando a pensar em nós como humanos. Então eu acho que eu acho que a ficção científica, ela tem esse papel não só na ciência, né, na tecnologia, mas na filosofia e na forma com que a gente se enxerga. Não só a gente, mas a gente vendo o outro. E eu acho que isso é uma coisa que não dá pra gente dispensar. E eu acho que a gente precisa, sim, ir cada vez mais a fundo na ficção científica e explorar esse universo incrível e gigantesco que permite que a gente crie coisas, imagine coisas e sonhe com um futuro que a gente imaginaria que poderia estar distante e não necessariamente está. Enfim, esse podcast deve ter ficado gigantesco, eu nem sei quanto tempo teve. Obrigada se você escutou até agora. O meu apoia-se tá na bio. Conhece meu apoia-se, conhece meu trabalho no Medium. Me siga no Twitter e é isso. E semana que vem o assunto é futurologia e é isto. Muito obrigada. Se precisar deixar comentários, por favor, no Twitter. E é isto.